atrativos. As solicitações devem obrigatoriamente identificar a pessoa física ou jurídica investigada e apresentar a relação direta com o objeto da apuração. Moraes proibiu também o acesso a dados do COAF em investigações que não possuam natureza penal. A decisão foi tomada em um processo que avalia a legalidade do repasse de informações financeiras sem autorização prévia da Justiça. A determinação também abre caminho para a anulação de compartilhamentos realizados anteriormente fora desses critérios. Segundo o ministro, o descumprimento das novas regras retira a legitimidade constitucional do uso das informações e torna ilícitas as provas produzidas, mesmo aquelas que já constam em processos ou em investigações em curso. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Depois da leitura do relatório da CPMI do INSS, com pedido de indiciamento de mais de 200 pessoas, alguns dos citados como participantes do esquema de descontos nos benefícios do Instituto se manifestaram sobre as acusações. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, afirma que o relatório apresentado pela comissão tem caráter eleitoral e vulgariza a função de fiscalização do parlamento. O advogado Marco Aurélio de Carvalho afirma que não há um único elemento nos autos que justifique o indiciamento de Fábio Luiz e que o filho do presidente não tem relação direta ou indireta com os fatos investigados pelo colegiado. A defesa de Roberta Luxinger diz que não há nenhum elemento de materialidade para o seu pedido de indiciamento. O advogado Bruno Salles afirma que na investigação do STF demonstrou que ela prestou serviços regularmente e recebeu valores correspondentes sem repassar para ninguém. Qualquer outra conclusão tem conotação eminentemente política, disse o advogado. A deputada federal Maria Gorete Pereira disse em nota que não cometeu nenhuma irregularidade e que confia no devido esclarecimento dos fatos. Ela afirma que não foi chamada para dar explicações ou depoimento até agora. O ex-ministro da Previdência e presidente do PDT, Carlos Lupe, afirmou que vai aguardar a votação do relatório pelos integrantes da CPMI. Já a defesa de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, diz que não vai se pronunciar. Aguardamos o posicionamento da defesa de Daniel Vorcaro, Maurício Camisotti e Alessandro Stefanuto, que também tiveram pedido de indiciamento feito pela CPMI. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. A bancada governista vai apresentar um relatório alternativo à CPMI do INSS. A proposta sugere indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro como comandante de uma suposta organização criminosa que fraudou descontos associativos do INSS. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que as mudanças realizadas pelo governo do ex-presidente permitiram que entidades associativas fraudassem os descontos de benefícios do Instituto.
Jair Bolsonaro é o cérebro dessa organização criminosa e nós vamos propor o indiciamento dele por organização criminosa, vamos propor por improbidade administrativa e também por furto qualificado de idosos. Nós não temos dúvida, a partir de tudo aquilo que foi investigado. Jair Messias Bolsonaro é o chefe do esquema criminoso que roubou bilhões de reais dos aposentados e aposentadas. Dinheiro roubado pelo governo Bolsonaro e devolvido para os aposentados e aposentadas pelo governo do presidente Lula.
Segundo Pimenta, recursos das fraudes foram usados para as campanhas eleitorais de Jair Bolsonaro, do ex-ministro Onyx Lorenzoni e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A reportagem aguarda retorno das defesas desses acusados. O relatório alternativo ainda vai propor o indiciamento de mais 130 agentes públicos e privados envolvidos nas fraudes. Ex-ministros, políticos, servidores do INSS, dirigentes de associações e assessores estão entre eles. Para os governistas, o relatório apresentado por Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, não tem maioria de votos na comissão. E que cabe ao presidente da CPMI, após possível derrota do relatório oficial, colocar para votação o relatório alternativo proposto pelos parlamentares governistas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Quase 1.000 produtos importados tiveram a alíquota de imposto zerada ou reduzida por decisão do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, o GSEX. A medida contempla itens não produzidos no país ou com fabricação interna insuficiente para suprir a demanda. No topo da lista de isenções estão medicamentos para o tratamento de diabetes, Alzheimer, Parkinson e esquizofrenia, além de fórmulas para nutrição hospitalar. Foram incluídos ainda na desoneração 970 itens classificados como bens de capital, informática e telecomunicações. Para o agronegócio, o governo eliminou taxas sobre fungicidas e inseticidas. A indústria têxtil e a fabricação de cerveja também tiveram redução de custos em insumos importados. O economista Newton Marx avalia que a medida pode favorecer o consumidor.
Você acaba aliviando um pouco o orçamento do consumidor, do comprador desses produtos externos, né, internacionais. A preocupação agora é com relação ao futuro. Será que esses produtos vão ter elevação dos preços? Porque os custos estão cada vez mais elevados, principalmente o custo da energia, por causa do petróleo subiu demais.
Nesse contexto, o presidente Lula também anunciou medidas para reduzir os impactos da alta internacional do barril do petróleo e impedir que oscilações do mercado estrangeiro elevem o preço dos combustíveis e encareçam o custo de vida dos brasileiros. As ações incluem a adoção de instrumentos tributários e regulatórios para a proteção do consumidor diante da instabilidade no mercado internacional. Em paralelo à abertura comercial, o GSEX aprovou medidas de defesa comercial. Um exemplo é a aplicação do direito antidumping, com validade de 5 anos, sobre resinas de polietileno dos Estados Unidos e do Canadá, além de etanolaminas da China, que são compostos químicos usados na fabricação de produtos de limpeza, defensivos agrícolas e na indústria em geral. A ideia é impedir a entrada de artigos com preços abaixo do valor de mercado. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. O ex-presidente da Alerj, o deputado Rodrigo Bacelar, foi preso novamente nesta sexta-feira pela Polícia Federal. Ele foi preso em casa, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e encaminhado à superintendência da PF no estado. Os mandados de prisão, busca e apreensão foram emitidos pelo Supremo Tribunal Federal. A operação desta sexta está relacionada com a ADPF das favelas e obrigações determinadas pela sentença para a Polícia Federal em relação à investigação de grupos criminosos. A prisão também está no contexto da Operação Unha e Carne 3, em que Bacelar é investigado por vazamento de informações sigilosas. O ex-presidente da Alerj já tinha sido preso durante essa operação em dezembro do ano passado. Ele chegou a ser solto com determinação de uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar. Os advogados Daniel Bialski e Roberto Podval, que representam a defesa de Rodrigo Bacelar, afirmaram, por nota, que desconhecem os motivos dessa nova prisão e a classificaram como indevida e desnecessária. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. O STF formou maioria de votos nesta sexta-feira para a realização de eleições indiretas e secretas para os cargos de governador e vice-governador do Rio de Janeiro. Assim, a votação será feita pelos deputados da Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A decisão ocorre após a renúncia do governador eleito do Rio, Cláudio Castro, na última segunda-feira. Castro não pôde ser sucedido pelo vice, Tiago Pampolha, que havia deixado o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Na sequência, o cargo deveria ser ocupado pelo presidente da Alerj, o deputado Rodrigo Bacelar, que foi preso em dezembro do ano passado e chegou a ser solto com o uso de tornozeleira eletrônica. Nesta sexta-feira, o político foi preso novamente pela Polícia Federal. Além disso, Bacelar teve um mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral na última quarta-feira. Com isso, coube ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, exercer interinamente o cargo de governador do estado. A votação do STF foi realizada em sessão do plenário virtual da corte. Também foi registrada maioria de votos para confirmar o prazo de desincompatibilização de 24 horas para que os interessados em concorrer aos cargos de governador e vice deixem seus cargos públicos. Nesta quinta-feira, o deputado estadual Douglas Ruas, do PL, chegou a ser eleito presidente da Alerj, o que o colocaria na função de governador pela linha sucessória. Mas a votação foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio horas depois. Na decisão liminar, foi considerado que o processo eleitoral na Alerj só poderia ser realizado após a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral, com a exclusão dos votos de Rodrigo Bacelar. A cerimônia de retotalização está marcada para a próxima terça-feira. Com informações da Agência Brasil e reportagem de Carolina Pessoa, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A bandeira tarifária para o mês de abril continuará verde, sem cobrança extra na conta de luz, informou nesta sexta-feira a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a agência, com o volume de chuvas observado em março, há nível satisfatório nos reservatórios das usinas hidrelétricas, o que favorece a geração de energia mais barata. As termoelétricas, que apresentam um custo mais elevado, são acionadas quando os níveis dos reservatórios estão baixos. Desde janeiro, com o regime de chuvas em patamar favorável, tem vigorado a bandeira verde no país. O sistema de bandeiras tarifárias reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Aê, aê. Aê, aê, ei, 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 ei,
Salvador completa 477 anos no próximo domingo e a cidade segue celebrando não apenas a sua história, mas também as vivências de quem passa por aqui e de quem escolhe ficar. Nas ruas, o que não faltam são histórias que traduzem esse encantamento. Tem turista chegando pela primeira vez e se surpreendendo com a energia da cidade, como Paola Rodrigues, uma uruguaia que descreveu seu encanto por Salvador.
E é nossa primeira vez em Salvador de Bahia. Me gusta mucho la historia de los baianos, me gusta mucho la historia de Brasil en general y era mi sueño conocer Salvador de Bahia.
Também há quem venha e decida ficar. É o caso de Lidiane Martins, uma paulista que conheceu Salvador durante o carnaval. Hoje se define como soteropaulistana e construiu sua própria história na capital baiana.
Eu fiz um mochilão pelo Nordeste e aí minha última parada foi aqui em Salvador, justamente no carnaval. E aí foi assim, amor à primeira vista. Eu fui embora para São Paulo e falei, eu vou morar nessa cidade. 2 anos depois, eu consegui me mudar e vim morar aqui. Mas Salvador, ela tem uma coisa, tem, não sei, tem um axé, tem uma energia, realmente, é um molho.
Já a paranaense Mara Raquel, que estava acompanhada da família, elogiou a primeira experiência com o elevador Lacerda.
Olha, bem incrível. Dá pra gente ter um acesso tanto a aspecto cultural quanto às paisagens, né? Isso é muito interessante. Também nos remete também muita emoção esse lugar, nos traz marcos históricos, né? E realmente me fez ver o Brasil de uma outra forma.
Entre chegadas, partidas e reencontros, Salvador segue sendo o cenário de vidas que se cruzam e se transformam. Aos 477 anos, a capital baiana continua viva, convidativa e cheia de histórias para contar. Da Rádio Educadora de Salvador, Mônica Lamego.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apurava descontos irregulares de aposentados e pensionistas do INSS, terminou seus trabalhos sem a votação de um relatório final. As discussões da CPMI avançaram pela madrugada deste sábado com a rejeição do relatório apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, por 19 votos a 12. O texto previa indiciamento de 216 pessoas, incluindo ex-dirigentes do INSS, ex-ministros, parlamentares e dirigentes de entidades associativas. A base governista tentou aprovar um relatório alternativo com indiciamento de 130 pessoas, mostrando que as fraudes foram perpetuadas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, negou a indicação de um novo relator, conforme previu o regimento, e decidiu finalizar os trabalhos da comissão. Parlamentares de oposição e da base do governo afirmam que vão levar os resultados de ambos os relatórios para diversas autoridades. Uma CPMI pode investigar fatos, cabendo a denúncia e a condenação aos órgãos de justiça. Os últimos dias foram cercados de polêmica envolvendo a prorrogação da CPMI. O presidente da comissão foi ao STF pedir a ampliação dos trabalhos, já que não conseguia que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, adotasse a medida. Em um primeiro momento, o ministro do STF, André Mendonça, concedeu liminar pela prorrogação dos trabalhos, alegando direito da minoria parlamentar. Mas a decisão foi derrubada pelo plenário do Supremo nessa quinta-feira por 8-2. A CPMI funcionou durante 6 meses, colhendo diversos depoimentos e quebrando sigilos de diversos investigados, fatos que também foram contestados pelo Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. A Comissão de Anistia decidiu nesta sexta-feira anistiar o líder indígena Marçal Souza Tupãi, da etnia Guarani Nhandeva. A decisão unânime dos conselheiros ocorreu 43 anos após o assassinato do indígena em 25 de novembro de 1983. O pedido de anistia foi apresentado pelo Ministério Público Federal. Marçal era técnico de enfermagem e servidor da FUNAI, tendo sido alvo de vigilância pela ditadura militar desde 1971, conforme investigação. Em sua atuação, ele foi punido pela FUNAI com diversas transferências forçadas entre comunidades onde atuava, por denunciar a violência contra indígenas. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, apresentou o pedido de desculpas do Estado brasileiro à família e às lideranças indígenas presentes. Segundo ela, ainda é preciso um longo processo de reconhecimento das atrocidades da ditadura contra os povos indígenas.
O caso de Marçal de Souza, líder Guarani Nhandeva, é um desses marcos. Um símbolo da violência brutal que tentou calar vozes indígenas, mas também um símbolo de resistência que não se deixou apagar. Hoje, ao avançarmos na responsabilização do Estado brasileiro, afirmamos: o Brasil falhou. Falhou no acesso à terra, falhou na proteção dos territórios, falhou no respeito às culturas indígenas e falhou repetidas vezes ao longo da história.
A filha de Marçal, Edna Silva de Souza, lembrou emocionada a trajetória do pai na luta dos direitos dos povos indígenas.
E meu pai lutava por isso, não só pelo povo indígena, mas por todos aqueles povos que são alienados da sua cidadania como pertencente a este país. E ele lutou por isso até a morte. E eu encerro minha breve palavra com uma fala dele. Muitos de nós indígenas ainda vão escrever a história do povo indígena com sangue. Mas um dia nós vamos fazer o V da Vitória. E esse primeiro passo está acontecendo aqui, agora. E Marçal de Souza Tupãi, Deus pequeno, vive!
Marçal Tupãi foi assassinado aos 63 anos com 5 tiros na porta de sua casa na aldeia campestre, na terra indígena Nhanderu Marangantu, no Mato Grosso do Sul, por fazendeiros contrários à luta pela demarcação de terras. Considerado um dos pioneiros do movimento indígena brasileiro, Marçal integrou a comissão que deu origem à União das Nações Indígenas em 1980, sendo seu vice-presidente. Em 2022, Marçal foi declarado Herói Nacional do Brasil. Com a decisão da Comissão de Anistia, o Estado brasileiro admite a responsabilidade pelas violações cometidas contra a liderança indígena e concede reparação econômica aos familiares no valor de R$100 mil. Que é o limite máximo previsto em lei. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, concedeu nesta sexta-feira habeas corpus para anular integralmente a condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. O político havia sido condenado por compra de votos nas eleições municipais de Campos dos Goitacazes em 2016, utilizando um projeto social da prefeitura chamado Cheque Cidadão. Cristiano Zanin reconheceu que a investigação que resultou na ação penal contra Garotinho possuía origem ilícita, já reconhecida pelo STF, a partir da coleta irregular de dados de computadores da prefeitura pela polícia. Em 2022, o STF já havia anulado a condenação de outro réu com base na nulidade dessas provas. A defesa de Garotinho alegou, então, que as mesmas provas foram usadas contra ele de forma irregular. Além de Garotinho, o ministro estendeu os efeitos do habeas corpus a outros 5 condenados no processo gerado pela mesma investigação policial. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Tira dúvidas do IR 2026.
Na hora de prestar contas com a Receita Federal, uma dúvida comum a milhões de brasileiros é: qual o melhor modelo de declaração para pagar menos imposto ou aumentar a restituição? A decisão entre desconto simplificado e um modelo por deduções legais pode fazer uma grande diferença no seu bolso. O professor de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera, Gilder Daniel Torres, explica a diferença fundamental entre as duas opções.
A declaração completa é ideal para as pessoas que têm muitas despesas dedutíveis na área de saúde, educação, previdência privada e dependentes. Permite que eu detalhe todas as minhas despesas. Na declaração simplificada, ela já aplica o desconto padrão de 20% sem necessidade de comprovação das minhas despesas. É indicado para a pessoa que tem pouca despesa dedutível.
Para quem opta pelo modelo completo, as despesas com educação são um pilar importante, mas exigem atenção aos detalhes. O abatimento vale para mensalidades escolares, graduação e cursos técnicos, mas deixa de fora o material escolar e cursos de idiomas. Agora, se o seu gasto foi com saúde, o cenário é outro. Não existe limite de valor para a dedução, mas cuidado com as exclusões. Procedimentos puramente estéticos, compra de medicamentos em farmácias ou gasto com acompanhantes em hospitais não dão direito ao abatimento. A melhor estratégia para o contribuinte é testar os dois modelos, simplificado e completo. Confira as dicas da professora Airan Cardoso.
Utilizar seus gastos com saúde, educação, colocar seus dependentes na declaração, gastos com médicos, dentistas, psicólogos, hospitais, plano de saúde, exames. Eles podem ser deduzidos sem limites, desde que comprovados, tanto do contribuinte quanto de seus dependentes. A educação, que são os gastos com mensalidades escolares, faculdades, cursos técnicos e o direito também de utilizar seus dependentes.
Já o especialista Paulo Pegas, diretor do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, dá uma dica importante para não errar na escolha final.
O contribuinte deve informar as deduções que tem, porque o próprio programa da Receita Federal, ele te informa quanto você teria que pagar no modelo completo, quanto você teria que pagar no modelo simplificado. E aí você escolhe, normalmente deve escolher o menor valor, né? O menor valor a pagar ou o maior valor a restituir, claro.
O modelo simplificado é mais prático, mas se você tem dependentes e gastos elevados com saúde e educação, o modelo completo pode ser o seu maior aliado. Organize seus recibos, compare os modelos no sistema e garanta o melhor resultado financeiro. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
Localizado no bairro do Baixo Roger, em João Pessoa, o Centro Cultural Piolim atende cerca de 50 jovens, mas ao longo de sua história, mais de 2 mil alunos já passaram pela instituição. Josenberg Pereira foi aluno do Centro Cultural Piolim e hoje é educador do espaço. Ele reforça que as atividades realizadas no centro buscam desenvolver a integração social de crianças e jovens por meio da arte e cultura, sendo um espaço onde os alunos aprendem a lidar com conflitos, desenvolver autoestima e construir novas perspectivas de futuro.
Piolim não tem o foco principal em formar artistas, mas naturalmente sai profissionais desse lugar. Esse papel fundamental, transformar a vida, transformar pessoas que têm uma formação acadêmica, que consiga construir uma vida profissional e pessoal de forma coerente com as diretrizes de modo geral que a vida nos impõe e que nos são colocadas para a gente poder avançar cada vez mais em nosso caminho que a gente consegue trilhar.
Além das atividades educativas, o Centro Cultural Piolim também é um importante polo de difusão cultural, promovendo espetáculos, festivais e intercâmbios com grupos de diversas regiões do país. O Piolin funciona hoje através de recursos de editais de fomento à cultura, parcerias e também da doação de apoiadores. Com os trabalhos técnicos de Iveson Lira, Ângela Duarte, da Paraíba FM, para a Rádio Nacional. A UF, Universidade Federal Fluminense, inaugura nesta terça-feira, dia 31 de março, uma exposição sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Subterrâneos a Céu Aberto reúne um acervo inédito de imagens produzidas nas mídias digitais pelos próprios participantes dos atentados. A abertura da mostra ocorre no dia em que o golpe militar no Brasil completa 62 anos e no período em que o fim da ditadura no país chega a 41 anos. A exposição é resultado de uma pesquisa de imagens e vídeos que circulam nas mídias digitais entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023. A leitura desse acervo permite reconhecer diferentes forças envolvidas no episódio, como ideias autoritárias, discursos antidemocráticos e práticas de violência política. Além disso, a mostra conta com obras de artistas convidados, que funcionam como segundo eixo narrativo, ampliando os sentidos propostos pela pesquisa. O organizador da exposição e pesquisador da UF, Marcelo Alves, fala sobre o objetivo do projeto.
A mostra tem o objetivo de refletir sobre qual foi o imaginário político e midiático que influenciou os acampamentos depois dos ataques no 8 de janeiro e, em segundo lugar, compreender o papel das plataformas digitais nesse processo.
A exposição é dividida em quatro ambientes distintos: labirinto, mosaico, acampamentos e caverna, que compõem um conjunto aberto, no qual o visitante é convidado a circular livremente, construindo seu próprio trajeto e estabelecendo relações entre os ambientes, as obras e os temas propostos. Marcelo Alves explica que o material exposto pode ser consultado online por outros interessados.
O acervo que foi construído, que foi curado para essa exposição, ele está disponível na internet a partir de um acesso certificado. Então, tem o site do acervo e no site tem todos os procedimentos e protocolos que guiam a governança desses dados e explicam como que outras instituições, outros pesquisadores podem fazer a solicitação e conseguir ter acesso a esses dados para conduzirem suas próprias pesquisas.
O site para acesso é acervodigital08janeiro.com.puc-rio.br. A exposição Subterrâneos a Céu Aberto fica em cartaz até o dia 10 de maio no Centro de Artes da UF. A entrada é franca. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
O Ministério de Portos e Aeroportos realiza logo mais às 15h, na sede da Bolsa do Brasil em São Paulo, o leilão do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Além da atual concessionária Rio Galeão, outros dois grupos apresentaram propostas. O lance mínimo é de R$ 932 milhões e deverá ser pago à vista. A empresa vencedora deverá assumir o compromisso de pagar à União uma contribuição variável anual correspondente a 20% do faturamento bruto da concessão até 2039. Além disso, será a única controladora do terminal, já que o acordo com o Tribunal de Contas da União prevê o fim da participação acionária da Infraero. O leilão de venda assistida do aeroporto do Galeão é resultado de uma solução consensual homologada pelo TCU, que, entre outras medidas, promoveu o reequilíbrio econômico-financeiro da concessão. O aeroporto do Galeão é uma das principais portas de entrada de turistas estrangeiros no país e também desempenha papel relevante na malha doméstica. Em 2025, o terminal registrou a movimentação de cerca de 18 milhões de passageiros, o equivalente a 13% do tráfego aéreo nacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
O Supremo Tribunal Federal vai decidir no dia 8 de abril como será ocupado o cargo de governador do Rio de Janeiro. A decisão vai ser tomada em sessão presencial no plenário, de acordo com nota assinada pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin. A deliberação do plenário vai fixar a diretriz juridicamente adequada à condução do processo sucessório no estado do Rio de Janeiro, diz o texto. Na prática, o que o STF vai decidir é se quem vai escolher o governador para um mandato tampão no Rio vão ser os deputados da Assembleia Legislativa do Rio, em votação indireta, ou a população pelo voto direto. Vão estar na pauta, no dia 8 de abril, dois processos sobre o assunto. Uma decisão do ministro Luiz Fux, que suspendeu trechos da lei que regulamenta a eleição indireta para governador e vice-governador nos dois últimos anos de mandato no Rio de Janeiro. E uma liminar do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu as eleições indiretas para governador do estado, que seriam realizadas pela Assembleia Legislativa. A decisão atendeu a um pedido do Partido Social Democrático, o PSD, que defende a realização de eleições diretas, já que ainda faltam mais de 6 meses para o próximo pleito. Enquanto não há definição, o governo do estado segue sob comando do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Rodrigo Couto de Castro. A confusão começou após a renúncia do governador Cláudio Castro, do PL, sob a justificativa de que tentaria uma vaga no Senado. Mas na última quarta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a cassação do mandato dele e declarou a inelegibilidade por 8 anos por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Como vice-governador Tiago Pampolha já havia deixado o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, o sucessor seria o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. No entanto, ele foi afastado do cargo depois que virou alvo de investigação da Polícia Federal por suspeitas de ligação com facções criminosas. Inclusive, chegou a ser preso na semana passada. Bacelar também teve o mandato cassado na mesma decisão do TSE, que condenou Cláudio Castro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Enquanto a guerra no Irã não indica um fim, o mercado financeiro mantém o pessimismo e aumenta a projeção de inflação pela terceira semana seguida. O Banco Central divulgou uma nova edição do Boletim Focus nesta segunda-feira. Com o valor do petróleo pressionado ainda acima de $100 o barril, os analistas consultados elevaram de 4,17% para 4,31% a expectativa para o IPCA, Índice Oficial de Inflação, até o fim de 2026, ainda dentro da faixa de tolerância, mas se aproximando do teto. Para o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido no país, o boletim trouxe aumento na previsão, que subiu levemente para 1,85%. É o terceiro reajuste seguido. Já a taxa de juros foi mantida, com a previsão de terminar o ano a 12,5% ao ano. O dólar, também sem alterações, permanecendo em R$ 5,40. Da Rádio Nacional, em Brasília, Gabriel Brum.
A turbina de um avião da Delta Airlines, que seguia para Atlanta, nos Estados Unidos, pegou fogo durante a decolagem no aeroporto de Guarulhos, na noite deste domingo. Após a explosão, a aeronave retornou ao aeroporto de origem, em um pouso de emergência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Imagens divulgadas pelo canal Aviação Guarulhos mostram que logo após a decolagem, a turbina esquerda da aeronave, um Airbus A330-300, pegou fogo. Com a explosão, fragmentos em chamas caíram no gramado, na área próxima à pista, dando origem a um incêndio rapidamente controlado pelo Serviço de Resgate e Combate a Incêndio do aeroporto. Na internet, moradores de áreas próximas ao aeroporto relataram momentos de tensão ao ver e ouvir o avião em baixa altitude, já com sinais de problemas. No site da Delta Airlines, a companhia informa que o voo foi cancelado devido a um problema mecânico com a aeronave. Por causa do incidente, vários voos foram cancelados ou sofreram atrasos. A recomendação é que o passageiro consulte o site oficial do aeroporto ou o aplicativo da companhia aérea antes de ir para o aeroporto. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O Supremo Tribunal Federal vai decidir se provas de processos sobre crimes sexuais podem ser consideradas ilícitas quando houver violação de direitos da vítima, como dignidade e honra. Na última sexta-feira, o plenário do Supremo reconheceu, por maioria, a repercussão geral do tema. Uma futura decisão valerá para todos os tribunais do país. A corte analisa recurso da modelo Mariana Ferrer, que pede a anulação da sentença da Justiça de Santa Catarina, que absolveu o acusado de estupro contra ela em 2018. Segundo a defesa, a modelo sofreu humilhações, ofensas e insinuações sexuais do mais baixo nível durante a audiência, sem intervenção de juiz, promotor ou defensor público. Para Mariana, houve violação da dignidade humana, por isso pede a nulidade da audiência e dos atos seguintes, com retorno levando o caso à primeira instância. O relator do caso no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, afirma que direitos como dignidade, intimidade, honra e imagem têm peso ainda maior nos crimes sexuais. Segundo ele, discutir a licitude dessas provas é essencial para orientar a atuação de juízes, promotores e advogados, além de definir as responsabilidades por ações ou omissões que resultem em revitimização. O STF ainda não definiu a data do julgamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu prazo de 24 horas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explicar uma postagem do filho Eduardo Bolsonaro na rede social X. Eduardo participou no último sábado da Conferência de Ação Política Conservadora nos Estados Unidos. No discurso, com o celular na mão, ele diz em inglês que faz o vídeo para mostrar ao pai e provar a todos no Brasil que não se pode calar um movimento prendendo injustamente o seu líder, Jair Bolsonaro. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar por 90 dias desde a última sexta-feira, quando teve alta do hospital. Na decisão desta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes destaca que o ex-presidente está proibido de usar o celular, telefone fixo ou qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por intermédio de terceiros. Também estão proibidos o uso de redes sociais e a gravação de vídeos ou áudios. Nas visitas autorizadas, será feita vistoria prévia e celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais responsáveis pela segurança. O ministro destacou ainda que o descumprimento das regras da prisão domiciliar ou das medidas cautelares implicará na revogação e o retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário, ao hospital penitenciário. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Terminou nesse domingo a 15ª Conferência das Nações Unidas da Convenção sobre Espécies Migratórias e Animais Silvestres, o principal tratado da ONU focado na conservação de animais que atravessam fronteiras nacionais. A COP15, como também é chamada, aconteceu na capital do Mato Grosso do Sul. Os resultados são inéditos. Os 132 países participantes, mais a União Europeia, aceitaram proteger mais 40 espécies e adotar mais 39 resoluções e 16 ações de cooperação internacional, conforme detalhou o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, durante a conferência de encerramento.
Hoje a gente ainda tem 400 espécies do mundo que fazem migrações e que não estão em nenhuma lista. Nenhuma outra COP teve um número tão representativo, né? Nós conseguimos colocar 10% do déficit mundial sob proteção dentro dessa conferência, mas teve uma proposta de exclusão de uma espécie, que é o cervo de bocara. E o entendimento daqui na conferência foi de que é importante manter ela, mesmo que ela não esteja mais ameaçada, as espécies comuns precisam continuar comuns.
Para o presidente da conferência, João Paulo Capobianco, o sucesso foi tanto coletivo quanto nas iniciativas lideradas pelo Brasil nesta COP realizada em Campo Grande, entrada do bioma Pantanal.
Um bioma compartilhado entre três países, Brasil, Paraguai e Bolívia, tem uma diversidade extremamente relevante e, ao mesmo tempo, por aqui passam dezenas de espécies migratórias. Além disso, é um bioma muito sensível. A ideia foi exatamente essa, de mostrar como a proteção de um bioma essencial demanda uma articulação mais intensa.
No final, foram aceitas 6 das 7 propostas brasileiras de inclusão de espécies ameaçadas de extinção e que demandam esforços de conservação. Iniciativas apoiadas pelo Brasil, mas lideradas por outros países, como a inclusão da ariranha na lista de proteção, também foram aceitas. Outras propostas brasileiras foram apoiadas, como o Plano de Ação para a Conservação dos Grandes Bagres Migratórios Amazônicos, para a conservação das espécies de tubarão mangona e tubarão peregrino. O Brasil continua na presidência da COP pelos próximos 3 anos, até a COP16, que será realizada em Bonn, na Alemanha, em 2029. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, apontou falta de transparência e de rastreabilidade nas emendas apresentadas pelo senador Carlos Viana, do Podemos, à Igreja da Lagoinha, da qual faz parte. Foram R$3.600.000 em emendas em 3 exercícios financeiros para a Fundação Oasis, braço social da Igreja. O ministro ainda deu prazo de 10 dias para que sejam encaminhados todos os documentos relativos aos trâmites das emendas parlamentares. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação aberta pelos deputados Pastor Henrique Vieira, do PSOL, e Rogério Correia, do PT. Alegaram direcionamento dos recursos por parte de Viana, então presidente da CPI mista do INSS. Depois disso, no último dia 19, Flávio Dino estabeleceu prazo de 5 dias para que o senador explicasse a destinação do dinheiro. Na resposta, tanto Viana quanto a advocacia do Senado negaram as irregularidades. Afirmaram que todo o processo se deu de maneira legal e transparente. Entretanto, Dino ainda identificou lacunas. Na decisão desta segunda-feira, reforçou que as emendas PIX devem ser executadas com identificação clara do parlamentar autor, do beneficiário final e da finalidade, vedado direcionamento para entidades sem critérios objetivos e públicos. E completou: diante da insuficiência de transparência e rastreabilidade das emendas, impõe-se a necessidade de requisição de documentos junto às prefeituras envolvidas, ao governo federal e à própria Fundação Oasis. O ministro ainda reforçou a necessidade de apurar eventual conflito de interesses e direcionamento, já que na ação protocolada, os dois deputados argumentam que requerimentos relativos à Lagoinha na CPI mista do INSS não foram colocados em votação por Carlos Viana. Necessidade, então, de apurar supostas omissões ou proteções na Comissão Parlamentar de Inquérito, envolvendo a Fundação Oasis e a Rede Super, emissora vinculada à Igreja e com a qual Carlos Viana manteve vínculo profissional. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado cumpriu mais de 100 mandados de prisão e de busca em diversas regiões do país. Nas ações realizadas entre a última segunda-feira e domingo, também foi apreendida mais de 1 tonelada de drogas. Em Minas Gerais, foi preso um integrante de facção criminosa condenado por tráfico internacional. Na Bahia, foram cumpridos 19 mandados judiciais. Em São Paulo, foram apreendidos 220 quilos de drogas. No Amazonas, houve apreensão de 800 quilos de entorpecentes em abordagem fluvial e de 1 quilo de ouro. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado é composta pela Polícia Federal e por forças de segurança estaduais. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Estão abertas as inscrições para o projeto educacional Vem pro Quilombo, que vai levar qualificação cultural para mais de 2.000 jovens de 6 municípios do Maranhão. A iniciativa é voltada para jovens quilombolas entre 15 e 29 anos. Serão disponibilizadas mais de 30 oportunidades entre cursos e oficinas. O formulário de inscrição está disponível no Instagram, @n.pteoriadasartes. Nesta primeira etapa, que acontece até julho, serão ofertados nas modalidades presencial e EAD os cursos de elaboração de projetos culturais, oficina de gestão cultural, de empreendedorismo cultural e economia criativa, confecção de puffs com pneus e dança popular. O Vem pro Quilombo também oferecerá palestras e workshops com profissionais renomados que compartilharão suas experiências e conhecimentos, contribuindo para a formação integral dos jovens. A expectativa, além da inclusão e valorização da cultura quilombola no Maranhão, é que a formação fortaleça a comunidade e que os participantes estejam preparados para disputar editais, ocupar espaços culturais e gerar renda a partir das próprias produções. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Milhares de manifestantes protestaram em centenas de cidades norte-americanas nesse final de semana
contra as políticas e ações policiais voltadas para a deportação de imigrantes dos Estados Unidos. Esse sábado foi a terceira vez que os protestos saíram às ruas nos últimos meses. De acordo com a agência Reuters, foram mais de 3.200 atos planejados em todos os 50 estados norte-americanos. Sob o lema No Kings, que em português significa sem reis, o principal alvo dos manifestantes foi o presidente norte-americano Donald Trump, por outras razões também, pela guerra ao lado de Israel contra o Irã, que já dura mais de um mês. Parte das manifestações ocorreram em grandes cidades, como Nova York, Dallas, Filadélfia e na capital Washington. Mas houve um aumento de quase 40% dos atos em cidades menores, em comparação com a primeira mobilização em junho do ano passado. No estado de Minnesota, onde dois cidadãos norte-americanos foram mortos a tiros por agentes federais da imigração, foi realizado um grande protesto em frente ao Capitólio Estadual. Manifestantes levaram cartazes com fotos de Rene Good e Alex Prairie, mortos em janeiro por agentes do ICE. O governador Tim Walz, que foi o candidato democrata à vice-presidência em 2024, criticou a política dos republicanos. Nos vários atos do sábado, também participaram o senador Bernie Sanders, que já concorreu à indicação presidencial pelos democratas, e artistas, como o músico Bruce Springsteen e o ator Robert De Niro. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Em meio à alta no diesel, o governo federal deve publicar nesta terça-feira a medida provisória com as ações econômicas previstas para lidar com o problema. Até lá, os estados ainda avaliam se reduzem o imposto estadual ICMS para baratear o diesel nas bombas, a pedido do governo federal, que zerou os impostos federais sobre a importação do produto. Na semana passada, ocorreu a reunião ordinária do CONSEFAZ, o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, em São Paulo, com representantes do Ministério da Fazenda. A ideia era sair uma decisão dali, mas alguns secretários preferiram levar os esclarecimentos aos governadores antes de bater o martelo. É o que explicou, na ocasião, o presidente do CONSEFAZ, Flávio César de Oliveira, que é secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul.
Alguns estados tiveram necessidade de melhor esclarecimento de alguns pontos, que foram todos eles dirimidos no dia de hoje. E agora, com muito mais clareza, né, eu tenho certeza que vai ajudar muito aos estados que ainda não tomaram a decisão para que os secretários de Fazenda sentem à mesa com seus governadores e possa definitivamente aí ser tomada uma decisão.
Também após o encontro, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, explicou a proposta da União aos estados.
Se nós pudéssemos aí contar com o apoio dos estados com uma subvenção de R$1,20 por um período de 2 meses, os estados arcariam com metade e a União com metade. Então a União faria jus a uma subvenção de R$0,92, os 32 que já foram concedidos, mais os R$0,60 e os outros R$0,60 para os estados. Nenhuma forma foi qualquer tipo de imposição, uma medida de parceria para apoiar a população de cada estado, os produtores rurais de cada estado, os caminhoneiros de cada estado.
Alguns estados criaram menos resistência à proposta do Ministério da Fazenda e outros pediram para avaliar até esta segunda-feira, já que acatar significa perder a arrecadação. O secretário Rogério Seron explicou que o governo federal deve publicar a MP com apoio de todos os estados ou não. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O programa Paraná Mais Verde, referência nacional em restauração ambiental, começou a ser ampliado pelo governo do estado. A meta é chegar a 2027 com um aumento de 20% no número de espécies produzidas pelos 19 viveiros florestais e 2 laboratórios de sementes do Instituto Água e Terra. A previsão é alcançar cerca de 190 tipos de mudas disponíveis à população. Atualmente são 163 espécies. No ano passado, 5 novas ameaçadas de extinção foram incorporadas ao sistema ambiental do Paraná, com um crescimento de cerca de 3% na variedade produzida. Entre elas, estão plantas típicas das regiões de Guarapuava e Ponta Grossa. A ampliação reforça o trabalho de recuperação de áreas degradadas e preservação da biodiversidade. O gerente de restauração ambiental do IAT, Mauro Charnick, destaca que o aumento da diversidade também amplia o conhecimento técnico sobre as espécies nativas e fortalece as ações ambientais no estado.
A busca por ampliação
do número de espécies produzidas hoje nos viveiros do IAT, né, é de extrema importância para o aumento da diversidade de espécies dentro dos processos de restauração. Então, de maneira geral, vai aumentar a qualidade das áreas que estão sendo restauradas, vai ter mais alimento para a fauna, ou seja, vão servir de alimento também de atrativo de fauna, e em específico das espécies ameaçadas, elas são importantíssimas aí para a conservação da espécie e para a redução do seu grau de ameaça também dentro do estado do Paraná.
Para 2026, a previsão é incluir mais 9 espécies, entre elas o butiá da serra, uma palmeira considerada vulnerável e com potencial econômico para alimentação, artesanato, paisagismo e recuperação de áreas degradadas. A ampliação do programa faz parte de um acordo de cooperação entre o IAT e a Sociedade Chauá, organização voltada à preservação da natureza e à conservação de espécies ameaçadas da floresta com a araucária. A parceria prevê troca de sementes, mudas e capacitação técnica com o objetivo de fortalecer a produção de espécies nativas e ampliar a recuperação ambiental do Paraná. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
O chamado SUS do transporte coletivo voltou ao centro das discussões durante um Fórum Nacional de Mobilidade Urbana da 7ª edição da Smart City em Curitiba. A proposta faz parte do Marco Legal do Transporte Coletivo, um projeto de lei que pretende criar um sistema nacional organizado e subsidiado, garantindo acesso ao transporte como um direito social, nos moldes do SUS. A ideia é dividir os custos do transporte entre usuários e o poder público, permitindo que governos ajudem a bancar parte da tarifa para reduzir o preço das passagens. O aumento de casos de sarampo nas Américas colocou o Paraná em estado de atenção. Só nas primeiras semanas de 2026, o continente já registrou mais de 100 mil casos da doença, número muito maior que o observado no mesmo período do ano passado. Apesar de não haver casos confirmados no estado, autoridades de saúde reforçam o alerta, principalmente por causa da queda na cobertura vacinal. O sarampo é altamente contagioso e pode causar complicações graves, especialmente em crianças. A orientação é clara: manter a carteira de vacinação atualizada continua sendo a principal forma de prevenção. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias. Giro de notícia.
A Universidade Federal do Paraná abriu um novo concurso público com 26 vagas para cargos técnico-administrativos em diversas áreas. As oportunidades são para níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que podem chegar a cerca de R$4.700. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 22 de abril, com provas previstas para junho. A seleção inclui vagas em áreas como administração, saúde e engenharia, com o objetivo de reforçar o quadro de servidores da universidade. E a Justiça do Paraná determinou o bloqueio de R$4 milhões das contas da empresa responsável pela fábrica onde uma explosão matou 9 trabalhadores em 4 Barras na região metropolitana de Curitiba. A decisão atende parcialmente a um pedido do Ministério Público que busca garantir indenização às famílias das vítimas. O caso aconteceu em agosto de 2025 e segue em investigação. O Ministério Público chegou a pedir o bloqueio de R$50 milhões e a paralisação das atividades da empresa, mas esses pedidos foram negados pela justiça nesse momento. Grande abraço para você, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e até segunda. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
O governo do Paraná anunciou a convocação de mais de 3 mil candidatos aprovados em concursos públicos, ampliando o número de vagas abertas nos últimos anos. A medida envolve diferentes órgãos estaduais e tem como objetivo reforçar o atendimento à população com mais profissionais qualificados. A maior parte das convocações será destinada à área da educação, com destaque para a chamada de mais de 1.100 professores. O secretário de Administração e da Previdência, Luizão Goulart, explica que a iniciativa busca fortalecer os serviços públicos e qualificar ainda mais o funcionamento estadual.
São 1.152 novos professores, mas considerando as outras carreiras, desde o início desse governo já foram chamados em torno de 15 mil novos servidores efetivos no estado do Paraná, para as diversas secretarias e órgãos. E agora o governador já autorizou mais uma leva de chamamentos, onde tem os professores, mas também tem na área da segurança, tem no quadro próprio dos servidores do estado do Paraná. E até o final desse ano serão mais 9 mil novos servidores. Então, fechando esse ciclo dos 8 anos, em perto de 25 mil novos servidores. Nunca aconteceu isso no estado do Paraná. Servidores efetivos reforçando o trabalho para melhorar o serviço para a nossa população.
Já o secretário da Educação, Rony Miranda, destaca o impacto direto da medida na qualidade do ensino e no futuro dos estudantes paranaenses.
Para os nossos professores e professoras que estavam aí pela, como a gente diz lá, quando a gente brinca no show de prêmios, estava pela boa para ser chamada, e agora é a oportunidade de assumir como professor concursado da rede estadual do Paraná. Isso gera previsibilidade, gera fluxo de carreira, mas também gera vínculo com o estudante, gera vínculo com a escola, e quem ganha com isso é o próprio estudante, com mais aprendizagem, com mais desenvolvimento educacional. Agora fechamos um quadro de mais de 5.500 professores chamados no concurso de 2023, que fazem parte agora do quadro próprio do magistério da rede estadual do Paraná. Então essa é mais uma ação de valorização da educação, e o professor concursado, ele tem estabilidade e tem uma vida mais organizada.
Outras vagas também devem ser distribuídas entre diferentes secretarias e órgãos, com editais disponíveis para consulta no site oficial do governo. A expectativa é de mais eficiência nos serviços e a ampliação da capacidade de atendimento em áreas estratégicas do estado. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná, deve entrar de vez no mapa da inovação. O governo do estado anunciou um pacote de investimentos que ultrapassa os 40 milhões de reais, incluindo a criação de um parque tecnológico e a implantação de um novo curso de agronomia. Do total, cerca de 24 milhões de reais serão destinados ao Parque de Empreendedorismo e Tecnologia, que será instalado no atual Parque de Exposições. Já outros 16 milhões serão investidos na criação do curso de agronomia da Unespar, com previsão de início em 2027. Foi inaugurada em Telêmaco Borba uma trincheira na PR-160 que resolve um problema antigo. A rodovia literalmente cortava o município ao meio. A estrutura agora garante travessia segura entre bairros que antes dependiam de um cruzamento perigoso, marcado por congestionamentos e acidentes. A nova interseção conecta regiões importantes como Vila Osório e Socumim, melhora o fluxo de veículos e elimina o conflito entre o trânsito local e o de longa distância. A expectativa é de mais segurança e mobilidade urbana. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias.
Nas noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações, rimas e batidas. DJs e MCs, ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Down under, a women's glow and
notes. And he said, I come from a land, 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 land. From Peter Snow and Manchester.
From the land.